Everton, eu queria que você falasse um pouco da sequência, cara, como é que é para um goleiro, né? O goleiro sempre tem que esperar um pouquinho mais que os jogadores de linha, né, para entrar. E você agora entrou, foi bem, né, elogiado até nos amistosos, agora na partida. Como é que é olhar, né, e como é que foi o tempo de espera também para virar titular?
Bom, acho que o tempo de espera, ainda mais quando você chega em um clube grande e você se depara com dois grandes goleiros, com certeza, às vezes, teu tempo de espera ele é maior. E vejo como necessário, até para você poder aprender, entender como funciona o clube, poder tirar boas lições, né, de dois grandes caras que eu tenho o prazer de trabalhar junto. Então, acho que humildade também de poder reconhecer o momento deles e trabalhar e procurar aprender. Então, esse foi o meu objetivo, trabalhar e poder aprender. E hoje me sinto bem, me sinto, né, feliz e preparado e agradecido pela oportunidade que o Roger tem me dado, né? E acho que o que cabe a mim é poder corresponder em campo, é poder fazer bons jogos, é poder, né, ter atuações seguras para poder passar essa segurança aí também para toda a equipe, principalmente para o torcedor.
E como história aqui, você agora também, né, como titular e olhando esses dois no banco.
Acho que isso me motiva, né? E principalmente de saber que eu não posso dar mole, né? Então, acho que a concorrência ela é muito grande dentro do começo, e começou pelo Jailson, agora o Roger optou pelo meu momento, e isso mostra que você não pode dar, tem que estar 100% todo tempo, tem que procurar fazer bons jogos sempre, porque, sabe, se der mole, tem dois caras ali prontos para querer o teu lugar, e principalmente pronto e capacitado para estar ali também.
Everton, boa tarde. Existe muita questão da gestão de grupo no trabalho do técnico Roger Machado. Ele deixou isso claro com uma frequência muito grande no início da passagem dele aqui pelo Palmeiras. Falou sobre o Jailson, escolheu o Jailson e tudo mais. Eu quero saber como foi o momento em que você soube que seria o titular. Houve uma conversa com ele, ele te chamou em algum momento no gramado, te chamou na sala dele. Como foi?
Bom, a conversa ela foi natural, assim como foi natural também no dia que no começo do ano ele optou pelo Jailson, né? Agora eu soube que ia jogar na hora da preleção já, ali na última reunião para o jogo. Acho que uma conversa é normal e natural, acho que o treinador tem que fazer as escolhas dele. Aqui, né, creio que ninguém seja dono cativo de posições, acho que todo mundo está buscando jogar, procurando jogar, e isso há um respeito muito grande um pelo outro, porque a gente analisar o elenco, todo mundo tem condições de estar jogando, e infelizmente só joga 11. Então acho que essa conversa foi muito, muito normal, muito natural, e acho que o que ele falou para mim era para mim aproveitar a oportunidade, aproveitar, né, aquilo que estava sendo dado, e eu vou procurar fazer isso aí da melhor forma possível.
O Everton, você optou por deixar o Atlético Paranaense no momento em que muitos diziam que havia uma boa chance de você estar na Copa do Mundo da Rússia. Você chegou, ficou no banco de reservas e não foi lembrado para a Copa do Mundo. Como foi essa tua decisão e como foi para você assistir a Copa do Mundo aqui e agora se tornar titular do Palmeiras?
Cara, a gente faz escolhas na vida que às vezes a gente ganha de um lado e muitas vezes, talvez, perde do outro. O fato de eu estar lá no Atlético também não me dava garantia 100% que eu ia estar na Copa ou que eu ia estar na seleção. Né? A partir do momento que veio a oportunidade de estar no Palmeiras, né, não pode se perder uma oportunidade nessa. Tem coisa na vida que você não pode perder, e para mim perder essa oportunidade também não era interessante. Principalmente pensando se eu ia jogar ou não, se eu ia chegar jogando ou não, e também se eu ficasse no Atlético eu ia para a Copa. Então assim, não tinha garantia nenhuma de que o Tite ia me levar para a Copa. Eu tinha sido 7, 8 vezes convocado por ele, mas nas últimas convocações eu não estava, então não tinha essa garantia. Então para mim, lógico que eu tinha esse sonho, esse desejo, mas também para mim não foi nada frustrante, nem, nossa, né, acabou minha vida porque eu não fui para a Copa, não. Acho que a seleção continua, vai começar uma nova etapa, a gente não sabe se com o Tite ou não, mas acho que a seleção aí tem muita coisa para acontecer. O fato hoje de eu estar jogando, né, óbvio que eu vou criar esperança de novo, de poder vestir a camisa da seleção, de poder estar bem aqui, me firmar aqui, que essa é a primeira etapa, esse é o primeiro momento, e depois poder começar a sonhar com seleção outra vez.
O Everton, com dois grandes goleiros concorrendo com você, como você disse, demorou para você abraçar essa oportunidade ou ganhar essa oportunidade, ou no seu entendimento, por ter, inclusive, Praz e Jailson disputando contigo, a chance veio rápido até demais?
Não, eu acho que nem demorou e nem foi rápido. Acho que foi no momento. Eu sempre digo que Deus tem um plano perfeito e um tempo certo para todas as coisas, né? Não adianta a gente querer acelerar as coisas, que quando a gente quer acelerar, às vezes não é o tempo certo e aí não dá certo. Então, se essa foi a oportunidade, eu nunca vim aqui para atropelar ninguém, nunca vim aqui para tomar lugar de ninguém, eu vim aqui para poder ajudar o Palmeiras, para poder contribuir. E se agora é o meu momento de ajudar e de contribuir, espero poder fazer bem, poder honrar a confiança e a oportunidade e poder ajudar da melhor forma possível.
E na intimidade de vocês, rola uma brincadeirinha entre os goleiros? Ih, dançou agora, é minha vez, tal, não sei o quê. O profissionalismo do momento do futebol não permite mais esse tipo de brincadeira interna?
Não, a gente se dá muito bem, nós três ali, no dia a dia. Mas, poxa, só joga um, cara? Não tem jeito, a gente tem essa consciência, mas acho que esse tipo de brincadeira não. Acho que o que há é muito respeito, de todas as partes. Quando o Jair estava jogando, a gente estava ali trabalhando bem, quando o Praz jogou, a gente estava ali torcendo. Quando eu joguei, eu tenho certeza que os dois também estavam ali apoiando. Então, acho que quem ganha é o Palmeiras. Eu sempre falo que, e não é conversa furada, de ter três grandes goleiros e pessoas desse nível, defendendo o gol e uma posição onde acho que nunca foi problema para o Palmeiras, Então a gente tem que mais é que honrar e ser agradecido por a oportunidade de estar aqui hoje.
Everton, eu entendo essa tudo que você está falando sobre o respeito, todo mundo treina igual e todo mundo se ajuda. Isso é uma coisa da família dos goleiros. Eu queria voltar lá na contratação, se possível, porque você acabou herdando a vaga do Praz na Olimpíada e foi um dos protagonistas. Você foi contratado pelo Palmeiras, você estava num time de Série A, você foi contratado pelo Palmeiras, e aí você recebe a notícia que não só não seria o segundo, como era o terceiro goleiro, em tese. Como é que foi esse primeiro momento de você, eu fui contratado pelo Palmeiras, eu tenho uma medalha de ouro, e eu tô sobrando?
É uma pergunta interessante, cara, mas eu... Sendo bem sincero para você, tudo que eu conquistei antes de eu chegar no Palmeiras, para mim só tinha me ajudado até chegar no Palmeiras, A partir do momento que eu pisei aqui dentro, eu era só mais um que não tinha história nenhuma dentro do clube. Então eu tinha que entender isso. Eu não fiz história nenhuma para poder chegar aqui e achar que eu ia ser dono de posição ou que eu ia chegar tomando lugar de todo mundo. Não, minha história... A história que eu fiz, ela só me credenciou para chegar até o Palmeiras. E isso eu sou grato e sou feliz por isso. Mas eu tinha que lutar muito para mim poder conquistar meu espaço, ainda mais se deparando com dois caras que nem Jailson e Praz. Uns caras não só excelentes pessoas, mas também grandes profissionais que lutaram e batalharam também. Porque eu acompanhei um pouco da história do Jailson, da forma que ele chegou, do Praz também como chegou. E lutaram para conquistar o seu espaço. E não chegaram como unanimidade, não chegaram como principais jogadores, mas sim conquistaram seu espaço. Isso virou como se fosse um espelho para mim também poder conquistar o meu, ter a paciência, ter a humildade de esperar. E é óbvio que eu queria jogar. Se eu falar para você que eu não queria jogar, eu tô mentindo, mas eu queria jogar, queria começar o ano jogando, queria poder tá jogando para poder o Tite me ver para a seleção. Óbvio que esse era o meu plano, mas também eu não posso não ter humildade de reconhecer os dois caras, de respeitar os dois, principalmente respeitar a opinião do Roger naquele primeiro momento.
A convivência com eles, então, pode ter sido uma coisa determinante para esse processo de você ficar, entre aspas, mais tranquilo. E eu até pergunto isso porque a história do Jailson é muito bonita. O cara foi jogar na Série A quando foi contratado pelo Palmeiras, E o Praz também tem um histórico de lesões e superação e tal. Quando você chega e percebe que a concorrência com eles é completamente leal, você também fica mais à vontade.
Claro, sem dúvida. Eu tive um conversei um pouco mais com o Jailson, a gente, né, até brincou um pouco mais e compartilhou um pouco mais de história. Ele realmente me contou um pouco da história dele, de como ele chegou aqui, né, e foi legal para mim ouvir isso dele, né. Lógico que a gente vive muito de fé, tudo por mérito, e eu, né, tenho que ter humildade de absorver que aquela história é bonita e que eu posso também poder fazer algo semelhante, de poder buscar meu espaço, de poder conquistar aquilo que ele conquistou, Série A, né, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Acho que isso é uma história legal que você não pode, né, conviver do lado de um cara desse e não poder absorver nada. Acho que tem que ter humildade e respeito pelos dois e poder aí aproveitar bem aquilo que eles já viveram e poder levar aí para fazer a minha história aqui dentro do Palmeiras.
Agora você tem agora o terceiro jogo seguido, né, como titular do Palmeiras, e claro que a gente sabe que o goleiro é uma posição diferente, né? Não existe uma troca durante um jogo, dificilmente, só com uma lesão e tal. Como é que você lida na questão de ritmo de jogo? Porque você fica com aquele negócio de, pô, se eu falhar, os caras estão aí babando para voltar. Ao mesmo tempo, é fácil
entrar. Complexo aí, não joga tanto, e quando joga, demora às vezes um pouco mais de tempo para você ter aquele ritmo de jogo. Especialmente nesse caso, quando você entra, você tem que se virar e muito bem, né? Porque veja a responsabilidade que tem. Primeiro de jogar no Palmeiras, segundo de ter dois caras ali que quer estar no teu lugar e tá dizendo pra ti toda hora, né, no trabalho, no dia a dia, se tudo é mole, eu tô aqui. Então não tem essa de se adaptar, não tem essa de ritmo de jogo, você tem que ir lá e dar conta do recado. E eu, né, tô procurando fazer isso da melhor forma possível, me preparar bem pros jogos, entrar bem, né, passar o máximo de segurança possível pra mostrar que, né, todos podem confiar em mim e poder dar conta do recado legal.
E quando a gente vai fazer uma lista de características de vocês, né, o Everton, sempre bom porque joga com os pés, tal. A gente tem ouvido muito falar isso ultimamente no futebol. Só que a Copa veio aí para dar uma provada de que não é bem assim, né?
Tivemos goleiro, vai, para mim, na minha opinião, ele tem que ser sempre goleiro, ele tem que ser bom embaixo da trave. Acho que essa é a primeira função do goleiro, né? Ele tem que estar ali para fazer boas defesas, para tentar ajudar ali. Depois, se puder ajudar na saída de bola, puder fazer uma cobertura, enfim, puder ajudar nesse sentido, aí ele acaba se tornando um goleiro mais completo. Mas acho que a gente não pode fugir da principal característica do goleiro, que é embaixo das traves.
Everton, aqui. A relação da torcida do Palmeiras com o Praz, com o Jailson, é muito boa, né? O Praz é um ídolo, tem um nome marcado na história do clube, ganhou alguns títulos. O Jailson virou um talismã, uma época não perdia, era invicto, não perdia na Série A. E agora você tem 7 jogos e também não tem nenhuma derrota, né? Você já tem algum feedback da torcida? Como está a brincadeira dos torcedores contigo a esse respeito?
Olha, eu digo que hoje você sabe se as coisas estão indo bem agora na rede social, né? Então quando a torcida está lá te mandando várias mensagens, te elogiando, você sabe que você está indo bem. Quando está todo mundo te xingando, você sabe que alguma coisa está errada. Antes era no estádio, então você ia no estádio, quando você entrava em campo, já tinha vaia ou tinha aplauso. Hoje não, hoje é rede social. E tem sido muito legal isso, a torcida tem me dado um feedback legal. Isso para mim, particularmente, tem sido importante, porque, né, a minha entrada no gol agora, eu preciso mostrar, né, que eu tenho capacidade também de ajudar, que eu tenho capacidade de fazer um bom trabalho, e isso está sendo legal, esse começo está sendo bacana. Espero poder aí, cada vez mais poder ter esse carinho, esse reconhecimento, fazendo bons jogos.
E como é que tem sido a experiência de jogar, de ser goleiro titular do Palmeiras? Você citou o Palmeiras, nunca teve problema com a posição, é conhecido por formar goleiros, escola de goleiros. Tem o Marcos, tem agora o Prazo, já. Você não é formado aqui, mas como tem sido ser goleiro titular do Palmeiras?
Não, tem sido um motivo de muito orgulho para mim, né? Acho que vestir essa camisa, que tantos goleiros fizeram história com ela, apesar de não ser formado na casa e estar pouco tempo aqui, eu me sinto bastante tranquilo em casa e feliz e preparado também para poder, né, honrar essa camisa. Sei muito da pressão que é jogar aqui, ainda mais nessa posição, mas estou muito tranquilo e preparado, e sei que as coisas vão correr bem, vão dar tudo certo.
O Everton, O Neymar ficou fora da lista dos 10 jogadores que vão disputar o prêmio de melhor do mundo. Você jogou com ele na Olimpíada, né? Como é que você vê esse fato dele ter ficado fora aí da lista dos 10?
Bom, acho que, na minha opinião, de forma, né, errada, acho que quando você é os melhores do mundo, mas acho que quem jogou aí tem seus critérios para isso, mas eu acho que tranquilamente o Neymar está no top 3 do mundo aí tranquilamente. Acho que talvez não tenha sido uma Copa brilhante, óbvio que não, mas ninguém desaprende de jogar, ele já mostrou para o mundo o que ele é capaz, e também vejo como a escolha pelo momento, né? Em momento realmente a Copa não seja tão sido boa, acho que talvez pelo momento, mas não pela capacidade que ele tem, que já provou para o mundo que ele é um fenômeno.
Nos últimos 6 anos, é a primeira vez que nenhum brasileiro disputa o prêmio, né? O Tite ficou fora também da escolha dos treinadores. Você acha que isso é reflexo do fracasso do Brasil na Copa? O momento do futebol brasileiro é que provocou esse tipo de situação?
Não, acho que foi criado uma expectativa muito grande com o momento da seleção, né? Lógico que nós, todos brasileiros, provou que estava pronto, provou que era capaz, mas Copa do Mundo é isso. Eu nunca disputei, mas você vê que não é. Às vezes não conta só quem é o bom, ou quem é o mais habilidoso, ou quem é o bom tecnicamente. Conta muito mais coisa além disso, o emocional, que a gente sabe como é que é, às vezes quando as coisas não começam a sair como a gente quer, e às vezes bate o desespero e a gente perde, às vezes, dessa forma. Mas muito melhor preparado do que já teve esse ano, não deu certo, mas acho que a tendência é o trabalho evoluir, que o Hexa vem aí em 2022.
O Everton, você comentou há pouco aqui, respondendo, né, dizendo que foi no tempo certo, na hora certa dessa titularidade, e que você foi um momento até para você aprender a história do clube, juntamente com os seus amigos, né, o Jailson e o Praz. O que de fato você aprendeu nesse período?
Cara, acho que com os dois, principalmente, saber a hora de esperar, né, ter a humildade de trabalhar, principalmente com o Jailson, que ele tem uma história um pouco, né, de ter chegado aqui, de nunca ter jogado, né, foi a primeira vez que ele jogou Série A, não chegou jogando, teve um pouco de dificuldade, até a perseverança dele, o trabalho e o acreditar, para mim foi importante também aqui dentro, de saber que no primeiro momento eu não tinha sido escolhido, tinha sido a terceira opção, né, que o Roger deixou para aquele momento, mas em nenhum momento eu desanimei e também fui achar que eu tinha que sair ou que eu tinha que procurar outras coisas para jogar naquele momento. Acho que era o momento de eu realmente entender como que funcionava o clube, de poder aprender, de poder saber, de saber como é que funciona a torcida, de sentir aquele calor. E hoje, quando eu tenho a minha oportunidade, eu entro, né, sabendo como que funciona, sabendo a pressão, sabendo como que é, porque aqui né, a gente sabe como funcionam as coisas, e bem tranquilo agora, né, já acho que até na hora de jogar você se sente mais leve, mais solto e mais tranquilo.
Não, era isso que eu ia perguntar. Quando você sabe que você de fato é titular, como no jogo de amanhã contra o Fluminense, você fica mais leve, mais tranquilo, apesar dessa pressão, como você bem disse há pouco, que você não pode bobear. Sua cabeça muda até para você chegar com tranquilidade numa partida como titular?
Claro, acho que uma coisa é às vezes você jogar e saber que você, não, que você vai voltar para o banco, outra coisa é você jogar sabendo que você vai ter uma sequência. Muda totalmente as coisas. E, né, muitas vezes, às vezes que eu joguei e sabia que eu poupou o Jair, ou poupou o time ali, eu sabia que eu ia jogar, mas eu ia voltar pro banco. Hoje você sabe que você vai jogar e vai ter uma sequência, acho que, claro que muda tudo, e você, né, vai que com toda a disposição que tem que ir, sabendo que agora é teu momento e que as coisas têm que dar certo. Lógico que tu torce para que dê sempre certo, mas quando tu tá 100% ali envolvido, tu sabe que é diferente.
Everton, primeiro, Cris, essa história de rede social que você falou aí, né, de monitorar a torcida, daqui a pouco vai estar que nem o goleiro do Atlético lá, antes de entrar em campo, vai estar, olha, ó, essa defesa aqui, o pessoal gostou, com o celular ali perto, mas eu quero saber como é que é essa sua interatividade com o torcedor. Você olha, acompanha, responde, como é que é?
Não, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Eu vejo assim, na forma que dá, acho que quando né, tem bons jogos, tem boas atuações, aí realmente a rede social ela bomba, e é difícil de você responder todo mundo, mas eu gosto, a gente viaja tanto e fica muito tempo, a gente tem tempo para às vezes para ver essas coisas, e a gente procura ver, porque acho que faz parte também de você poder ter essa interação com o teu torcedor, de poder acompanhar o teu dia a dia e ver aquilo que você gosta de fazer, e eu particularmente aí acompanho na hora que dá e da forma que dá. Não sou de ficar respondendo muita gente, até porque se for responder todo mundo aí haja tempo.
E eu queria sair um pouco de você e ir pro Gustavo Scarpa, que vai fazer o jogo contra o Fluminense pela primeira vez, né? Depois todo esse imbróglio envolvendo Fluminense, Palmeiras, enfim. Vocês têm conversado com o Scarpa? Você conversou com ele? Como é que ele tá? Ele não tá falando com a imprensa, né? Por motivos óbvios. Mas como é que vocês, companheiros, estão vendo esse jogador antes de um jogo tão importante para ele, por tudo que aconteceu?
Eu, particularmente, não tive oportunidade de conversar com ele sobre isso, mas Scarpa é um menino bom, né, cara? Você vê, acho que Fluminense é passado na vida dele. Eu vejo ele muito feliz aqui. Sei que ele vai lá fazer o trabalho dele como todos nós vamos, né? Procurar fazer um bom jogo. E acho que ele vai com esse pensamento também. Acho que o que ele vai encontrar por lá, a gente não se sabe, mas o que sabemos é que estamos junto com ele e vamos firme aí para fazer um bom jogo. E o que vem de fora não pode entrar em campo, a única coisa que pode fazer a única coisa que a gente pode fazer é dentro de campo. Então o que vai vir de fora não vai passar para dentro de campo, a gente tem certeza que vai fazer um bom jogo e vai ajudar ele no que precisar.
O Everton, lembraram aqui daquela chamada, né, do chamado da seleção brasileira, e tem uma história muito interessante, né? Por pouco as pessoas não desistem assim, né? Porque estavam tentando um contato contigo, e aí você embarcou num voo sem ser convocado. Quando você desembarcou, ligou o celular, o que que tinha lá? Muitas mensagens? Conta essa história pra gente.
Não, quando eu fui convocado a primeira vez pra seleção olímpica, eu tava lá em Recife, era no sábado, e a gente tinha jogado lá contra o Sport, e tava voltando no domingo pra Curitiba, e descemos no Rio, e fizemos a conexão no Rio, e daí pegamos o voo pra Curitiba. E aí, quando eu cheguei no Rio, ainda muita mensagem, todo mundo perguntando, porque já tinha começado a surgir hipótese de que eu poderia ir para a seleção, e eu falava, gente, vocês estão é louco, porque eu não estou em pré-lista, eu não estou em nada, como é que estão falando de mim aí, não pode e tal, tem que convocar dessa pré-lista aí, eu não estava nela, aí fui, entrei no avião de novo, embarquei para Curitiba, e aí um monte de mensagem, quando eu liguei o telefone, um monte de mensagem, e aí era, numa delas era o Damiani, que na época era o gerente de futebol, e falou, preciso falar com você urgente. O coração acelerou, falei, poxa, CBF agora, acho que agora é verdade. Eu já começou a dar uma tremedeira já, e um minuto depois o telefone vai e toca, e era o Damiani. Ele falou, quero te avisar que você está sendo convocado. Eu falei, o quê? Não, você está sendo convocado para a seleção, só não fala nada para ninguém, precisa avisar o pessoal do Atlético aí. Eu falei, o quê? Ele falou, não, você está sendo convocado. Eu falei, tá bom então. Aí ligou pro Paulo Carneiro também, que estava dentro do avião, isso, estava todo mundo dentro do avião, aí ligou o Paulo Carneiro para avisar que era diretor, que estava sendo convocado. Daqui a pouco vem o Paulo Carneiro empurrando todo mundo lá da frente, lá para trás, foi convocado para a seleção, tal, não sei o que, Olimpíada. Todo mundo começou a bater palma dentro do avião lá, e foi mó festa, e para mim isso foi muito marcante. Fui convocado aí dentro do avião, não deu nem tempo, aí cheguei, desci, e no outro dia já entrei em outro avião aí para encontrar com a equipe lá em Brasília, e aí aconteceu a história aí que todo mundo já sabe.
E a próxima parada é Rio de Janeiro, Campeonato Brasileiro. Como é que você está imaginando esse jogo? A possibilidade do Palmeiras dar uma encostada na turma lá de cima? Como é que deve jogar o time?
Deve jogar para vencer, né? Como a gente vem fazendo todos os jogos, procurando a vitória, né? A gente sabe que para nossas pretensões da competição é importante esse jogo, como tem sido todos os outros e como vai ser daqui para frente, até para poder encostar, né, de vez no pessoal lá de cima. E a gente sabe que o Fluminense vem de vitória, né, vai ser um jogo difícil, como a gente sabe que é enfrentar o Fluminense no Rio, mas creio que, né, o Roger vai pensar na melhor estratégia aí, né, analisando bem o Fluminense para passar para gente, e a gente vai poder fazer aquilo que ele pedir para fazer um bom jogo, se Deus quiser sair com a vitória.
O Everton e mais 10.
Que difícil, né? Mas espero que sim, né? Se o Roger falou que era, então vamos que vamos.